Uma pessoa está perguntando se esse ser a quem nós dizemos graças a Deus, ou se Deus quiser, se esse Deus é o mesmo eu interno. Sim, para uns é o próprio eu interno. E para outros pode ser a energia única, a energia universal. Dependendo de como ele vê Deus, como ele vê o eu interno, são vários nomes para a mesma coisa. E uma pessoa está exercendo a medicina e às vezes não sabe até onde deve chegar para salvar uma vida. Bem, na medicina não se trataria nem de prolongar uma vida e nem de encurtar, não é? Uma medicina espiritual ajudaria o ser a transcorrer aquele trecho da vida harmoniosamente e tranquilamente. Mas para os médicos se sentirem seguros do que estão fazendo, precisaria que eles tivessem mais interiorização, tivessem mais atenção ao próprio interior, ao próprio eu interno. Porque aí perceberiam se iria se tratar de ajudar uma pessoa a partir. Ajudar não quer dizer encurtar a vida. Ajudar quer dizer colaborar enquanto ele estiver partindo, não é? Então é uma questão de nós termos uma certa concentração, estarmos ali bem impessoalmente, para não deixarmos nos iludir pelas nossas emoções ou pelas nossas ideias. E aí, quando se trata de partida, ajudar o indivíduo a ir. Ou ajudá-lo a ficar, se é o caso dele prosseguir. E muitas pessoas têm dúvidas se nós devemos usar sedativos ou se devemos usar anestésicos em certos casos. Quando se fala em ajudar, se fala também em aliviar. Porque um anestésico, um sedativo, não encurta a vida. Ele alivia uma dor, alivia uma situação. Para muitas pessoas, é muito evolutivo suportar a dor, ficar consciente de tudo. Mas para outros, é mais tranquilo, mais harmonioso não ficar tão consciente de certos processos do corpo. Então, nesses casos, aliviar a dor. Porque há muitas pessoas que, quando estão com dores ou quando estão com certos incômodos, não conseguem raciocinar direito, não conseguem refletir. Quando tem um incômodo, não consegue se centrar. E o mais importante é que a pessoa esteja centrada. Não é que ela tenha ou não o incômodo. O mais importante é que ela esteja centrada. O mais importante é que ela esteja em si, que ela se reconheça. Então aí cabe à medicina ou a qualquer um de nós que tenha contato com estas coisas, não é? Colaborar. E uma pessoa diz que pensa em ter filhos, mas que ela não sabe se neste momento isto seria positivo. Bom, pensar nessas coisas é muito duvidoso, porque não é quando a gente pensa que quer ter filho ou que não quer ter filho que a gente está no real. Isso são coisas que devem vir de um outro plano, além do pensamento, além da mente. Isso deve vir de um plano onde o nosso karma é previsto. De forma que querer ter filhos ou não querer ter filhos, isso faz parte de uma humanidade incerta, de uma humanidade que não tem segurança daquilo que realmente é. Porque esta questão é uma questão muito fundamental no karma humano. Então isso deve estar previsto na vida de um indivíduo. E é só o indivíduo perguntar ao seu nível superior, perguntar dentro de si qual é o caso. E pacientemente, tranquilamente e com fé, aguardar os sinais ou aguardar a resposta. Porque hoje, para você colocar alguém no mundo, precisa que seja realmente um destino, precisa que realmente isso esteja escrito. Porque o mundo, assim como está, não é um lugar para a gente estar pondo almas neste momento. A não ser que elas estejam realmente destinadas a vir, não é? Para estar aqui, e que nós estejamos destinados a recebê-las. Agora, isto de nós estarmos destinados a receber almas nem sempre tem a ver com procriação. Porque há muitas almas que devem cruzar o nosso caminho e que são trazidas ao mundo por outros, não por nós mesmos. Isto nada tem a ver com limitação do serviço. Uma pessoa pode ter filho algum e ter muitos filhos. De forma que isto não é questão de ter filhos. Mesmo este verbo ter, esse possessivo, essa coisa de posse, não? Isto é uma coisa muito nebulosa e que perturba muita gente. Ter filho, não é? Ser dono do filho, essas coisas todas. Por trás dessas palavras e no fundo dessas palavras está o egoísmo, está a possessividade, tudo isto. Então, quando se ora ou quando se trata destas coisas nos momentos de reflexão, nos momentos de oração ou nos momentos de silêncio, se a gente evita palavras, é melhor, mesmo mentalmente. Porque todas essas palavras humanas têm uma forte carga emocional, egoísta, mental, de desejos e tudo isto. Então, a oração fica mais livre, a entrega fica mais limpa, se nós fazemos aquela intenção, sem estar construindo frases, falando palavras, pronunciando fórmulas egoístas de bem-estar, de felicidade, estas coisas todas que a oração formal sugere. Então, nós podemos fazer um trabalho limpo nesse sentido, tendo uma atitude interna de oferta, uma atitude interna de abertura, uma atitude interna de se oferecer ao plano evolutivo. Tudo isto fica muito mais claro para o interno do ser e fica também muito mais nítido para aqueles que ouvem, para aqueles que escutam. Porque muitas vezes nós temos colaboradores, temos amigos ou temos irmãos que estão em outros planos. E se nós transmitimos a nossa intenção, se nós transmitimos o nosso amor, isso chega muito mais depressa e chega de uma forma muito mais correta do que se nós estivermos pronunciando tantas palavras, tantas frases, e que mais tem a ver com esta conversa inútil humana do que realmente com um contato. Então, quando se fala de um contato, nem sempre estamos falando de palavras, não é? Mas um contato é uma disposição, é uma intenção de estar disponível para o universo, para o cosmos, para a inteligência única, para Deus, como quiserem chamar, para o próprio eu superior, para o próprio espírito. Isto é muito importante, a atitude, é muito importante nossa atitude, a nossa intenção. Isto é que vale, não as palavras. E uma pessoa pergunta o que significa sonhar que perdi a identidade. Então, pode ter havido o desligamento de algum aspecto antigo da sua personalidade. Sua personalidade pode ter se separado ou dela pode ter se desligado algum aspecto antigo tão importante no passado que parece que você perdeu a identidade. Mas na realidade você não perdeu a identidade. Se você se desligou de alguma coisa, você foi liberto. Tudo aquilo do qual a gente se desliga, a gente se libera. Não perdeu identidade alguma. A identidade nossa não tem forma. A identidade nossa não tem nada a ver com coisas aqui. A nossa identidade é uma coisa interna, oculta, misteriosa, muito subjetiva. Não tem nada a ver com esta terra e nada a ver com coisa alguma desta terra. A nossa identidade. E lá, segundo a trajetória que a nossa identidade estará fazendo e está constando uma passagem aqui por esta terra. Mas não temos nada a ver com isto. É apenas um campo de trabalho, uma escola, um laboratório para muitas transformações e nada mais do que isto. E uma pessoa diz que esta é a primeira visita que faço à Figueira. E ela sonhou, antes de vir para cá, que trazia duas malas, uma azul clara e outra preta. E ela perdeu as duas malas na hora que chegou aqui. E depois, no sonho, ela continuou procurando as malas e não achava. Então, a mala azul clara era o seu karma positivo. E a outra mala, a mala preta, era o seu karma negativo. Então, se ela perdeu as duas malas ao chegar aqui, quer dizer que aqui ela está trabalhando o karma neutro. Porque nós podemos trabalhar o karma positivo, não? Então, se temos muito karma negativo pesando sobre nós, nós vamos nos ocupar de criar karma positivo, de fazer coisas positivas, de sermos altruístas, enfim, para equilibrar isto. Mas, às vezes, se trata de karma neutro, nem negativo e nem positivo. Porque enquanto se tem karma negativo, não se alcança certos níveis de consciência. E enquanto predomina o karma positivo, nós também não alcançamos outros níveis de consciência, onde não há karma. Então, o trabalho hoje não é só karma positivo. Karma positivo é óbvio que a gente deve estar sempre criando. Mas o trabalho mais profundo é você transcender a lei do karma. E para isso você precisa estar com karma neutro. Isto é, você precisa estar sempre consultando o seu eu interno, como você deve agir, no que deve agir, porque você não tem condições de saber racionalmente quando é que você está criando karma neutro, porque você não tem a leitura da sua vida kármica. Então você pode sim chegar a perceber quando está criando um karma positivo. Isso você pode chegar a perceber. Mas quando está criando karma neutro, que não é positivo nem negativo, isso é impossível perceber com a mente normal, porque você não conhece o equilíbrio kármico internamente. Então é preciso realmente estar sempre perguntando internamente como se deve agir, em que direção se deve agir, porque atrás desta pergunta está o caminho do karma neutro, porque o eu interno sabe. Muitas vezes o eu interno responde não tanto no sentido positivo e não tanto no sentido negativo, mas um eu interno evoluído, ele responde no sentido de nos levar ao karma neutro. Então, existe uma interpretação interna do que acontece conosco e existe uma interpretação externa, irreal, uma apresentação. E, para isto, nós temos que aprender, não, a viver o mistério, porque nem sempre estas coisas ficam muito claras ao consciente. Mas mesmo que elas não estejam claras, se são corretas, se é real, a gente se sente bem. A gente sente um alívio, a gente sente uma tranquilidade, um silêncio, uma harmonia. Isto quer dizer que a oração, que o pedido, que o trabalho foi correto. Então, esse assunto do karma neutro é um assunto que deve ser posto no nosso coração, porque nem sempre você está criando karma positivo. É a coisa da evolução superior. Pode ser a coisa da evolução natural, da evolução material, da evolução humana. Mas a evolução superior, para chegar lá, é preciso karma neutro. Então, isto é uma coisa misteriosa e que precisa uma entrega, uma contínua entrega e uma contínua intenção de estar em liberdade. Porque enquanto você está dentro da lei do karma material, você está na lei do karma material. Você não está livre, não. Mesmo no karma positivo, você não está livre. Então você vai sentindo essa liberdade, que é chamada liberdade dos filhos de Deus também. Você vai sentindo essa liberdade dos filhos de Deus, é quando você começa a criar karma neutro. E o que significa o número 3? O número 3, a rigor, é um desdobramento do 1. É como se o 1 fosse 3. Mas ele é 1 quando ele está todo unido. E ele é 3 quando se desdobra. Então o número 3 pode ser um desdobramento do 1. Isso é importante quando a gente sonha com os números. Então, às vezes, sonhar com 3 pode ser um convite à unidade, pode ser um convite a nós nos unirmos. Depende do que a gente sente quando sonha com 3. Se você sonha com 3 e se sente muito bem, e está tudo muito normal, está tudo muito equilibrado, então pode ser que exista mais 2 colaboradores para completarem você para cumprir uma tarefa. Então você já sabe que há tarefas que só podem ser cumpridas por 3 pessoas, há tarefas assim. Então sonhar com 3 quer dizer acolha os seus 2 colaboradores, os seus 2 colaboradores que podem aparecer. Isso é uma interpretação, que você vai precisar de complementações para poder fazer a sua tarefa, coisas que têm que ser realizadas com 3. Agora, se é um desdobramento, então pode querer dizer, por exemplo, que você está diante da energia da vontade, do amor, sabedoria, da atividade inteligente, que você tem que aprender a lidar com as 3. Agora, quando você olha para aquilo no sonho e vê que é um 3 mesmo, aí pode ser o terceiro raio que está diante de você te estimulando. Uma atividade precisa, inteligente. Então, nós não temos uma interpretação só para um mesmo número. Os números são muito amplos. Os números são ocultos. Os números mostram várias coisas. Então, alguém pode sonhar com 3 e significar uma coisa. O outro sonha com 3, para o outro significa outra coisa. Então precisa que a gente, quando sonha com números e quando retém esse sonho na memória, pergunte mesmo, se esclareça, procure esclarecimento dentro para saber o que aquilo quer dizer. E por que algumas pessoas ficam sozinhas? Bem, algumas ficam sozinhas porque afastaram todos os colaboradores, porque afastaram todos os companheiros, através das suas vidas. Porque isto pode não acontecer numa vida só, não? Então pode acontecer que afastaram todos que deveriam compor um grupo com ela. Mas outros ficam sozinhos porque é uma ajuda para eles encontrarem a si mesmos. Porque enquanto nós estamos com os outros, nós estamos sempre em contato com o outro. E para muitos, isto é uma distração. A pessoa fica distraída com tantos contatos e não lembra do contato importante, que é o contato interno. E muitas vezes a vida nos coloca sozinhos, que é para nós termos oportunidade de nos encontrarmos, encontrarmos a nós mesmos. E o que faz com que uma pessoa seja querida ou não? Então, depende do karma passado, depende do karma do indivíduo. Se ela sempre foi uma pessoa muito positiva, em geral ela é querida. E se ela foi uma pessoa negativa, em geral ela não é querida. Isto é um karma. E segundo o que vai acontecendo, nós temos os sinais para saber como devemos nos trabalhar. Então, se nós percebemos que ninguém nos quer bem, aquele é um sinal que nós devemos ser bons com as pessoas, até mudar aquele karma, não é? E assim por diante. De forma que isso tudo são sinais. Tudo que a vida nos sinaliza não é nada de fixo. Então nós não temos que nos preocupar. Se a vida nos sinaliza uma coisa negativa, não tem que se preocupar. Você modifique aquilo, transforme aquilo. Aquilo está sinalizando que você tem que se transformar. Então, se você chega num lugar, todo mundo te recebe bem, mantenha aquilo no seu karma. Se te recebem mal, você passa a ter uma outra atitude para com os outros, porque o seu karma trouxe isso para você, trouxe essa experiência para você. Então, todas as experiências são úteis, todas as experiências são evolutivas, se a gente sabe recebê-las. E para as pessoas que não comem carne, por respeito aos animais, como fica o comer ovo? Então, comer ovo, comer queijo, tomar leite, isto é um caminho intermediário entre você ser carnívoro e você ser vegetariano puro. É um caminho intermediário. Tem pessoas que têm o preconceito de que não podem se tornar vegetarianos puros. Isso é um preconceito, como outro qualquer. É um engano oficializado pela medicina, medicina normal. Então, tem pessoas que não podem passar de ser carnívoros a vegetarianos puros, porque na mente delas isto é um passo muito grande, na mente, nem sempre na alma. Então, aí ela passa por um caminho intermediário. Ela usa leite, ela usa queijo, ela usa ovo. O que é uma interrogação muito grande para a pessoa que pensa, porque ela não sabe se aquele leite foi subtraído de um bezerro, por exemplo. Ela não sabe se aquele leite que ela está tomando foi negado ao filho da vaca, não é? E assim por diante. Ela não sabe se aquele ovo que ela está comendo já estava fecundado. Ela não sabe. E ela não sabe também se aquele ovo que ela está comendo, se aquilo faria parte do processo de uma ave, de chocar aquele ovo, de desenvolver aquele ovo, de ser mãe. Ela não sabe isto. De forma que esses caminhos intermediários são sempre duvidosos para quem pensa. Agora, para quem não reflete muito, é melhor do que comer carne. E esta mesma pessoa diz que há 15 anos que tem uma empresa que tenta administrá-la corretamente, mas que não consegue evitar os momentos difíceis e as coisas a serem quitadas. Então, se pergunte, não, se o seu caminho ainda é ter uma empresa. Se pergunte isso internamente. Pergunte dentro de si se aquele é o seu caminho ou se o seu caminho é outro. O fato de você ter tido uma empresa 15 anos não quer dizer que você vai morrer com esta empresa. Então, é porque era só 15 anos. E agora acaba a empresa, ou a empresa vai para outra e você vai fazer outra coisa, você segue outro caminho. Assim é com tudo. Não é porque nós estamos numa situação que aquilo é eterno. Aquela situação está aí pedindo transformação em si mesma, ou uma tão grande transformação tua que aquela situação não te diga mais respeito, aquela situação não corresponde mais a você. Porque certas situações materiais densas, certas situações que aqui na Terra são meio fixas, quando a gente muda a consciência, quando a gente muda a intenção, quando a gente purifica os pensamentos, aquelas situações se dissolvem. Uma situação material nem sempre é resolvida no plano material. Aliás, no plano material ela pode apenas ser transformada, mas nunca se resolver. Porque ela só resolve quando desaparece. Então, no plano material isso é impossível. Então, para você resolver uma situação material, seja ela qual for, você precisa fazer uma mudança também nos seus níveis internos. Então, você faz a mudança nos seus níveis internos e essa mudança, então, vai descendo até chegar no nível material. E no nível material vai acontecer alguma coisa. Uma pessoa sonhou que estava em um lugar muito claro, muito amplo, muito iluminado, com muita claridade, muita limpeza. E que no sonho, naquele lugar, havia um grande cavalo branco. E ele então achou que a crina do cavalo era muito bonita e começou então a penteá-la. E ele disse que a energia do lugar era muito forte, mas que ele se concentrou em ficar penteando o cavalo. E ele quer saber o que isto quer dizer. Então, quer dizer que nós estamos num ambiente, estamos numa vida, estamos numa situação na qual tudo é importante, tudo está ali presente. E se nós nos desligamos de tudo para fazer uma coisa só, precisa ter cuidado com isto. Nós precisamos aprender não a fazer aquilo que nos cabe, mas todo o resto está presente. De alguma forma, todo o resto deve estar incluído naquilo. Senão você está sendo muito parcial na sua vida. Está cuidando só de pentear a crina do cavalo e o resto. E todo o resto da vida, não? Isto tudo deve estar presente. Os sonhos às vezes chamam a atenção da gente para isso. Em certos temperamentos, em certos raios, o sonho é agradável, como esse, que estava tudo muito claro, muito bonito, o cavalo muito sadio e ele penteando. Tudo muito favorável. Mas às vezes as lições não vêm em sonhos tão agradáveis, né? E diante de tanto sofrimento mundial, pergunta uma pessoa, o que deve ser feito pela personalidade para que ela se mantenha alinhada com a alma, mesmo diante de tudo e da sua fragilidade? A personalidade, nós seres humanos conscientes, pessoais, nós somos personalidades de diferentes tipos e nós, como personalidade, também temos uma história. De forma que a personalidade é algo para ser entregue ao eu superior. A personalidade não é uma coisa para você ficar discutindo com ela. Achar que ela é fraca, que ela é forte, que ela é desalinhada, que ela é alinhada. Você não fica discutindo com a personalidade. Assim como ela é, seja a personalidade de um bandido, seja a personalidade de uma santa, você entregue a personalidade. Você pega a personalidade assim, com toda a gentileza, né? Cuidado com ela, né? Você pega a personalidade assim, com toda a gentileza, e a entregue para o seu eu interno. Porque isto realmente é o que o seu eu interno está esperando. O seu interno está guardando por isso. Porque nos nossos níveis internos, nos nossos níveis superiores, quando isto é entregue, quando você realmente entrega isto, está recebido lá de alguma maneira. Está recebido e é tratado por um processo de química oculta. Ali tem uma química oculta no nosso interior, que transforma tudo, transforma qualquer coisa que venha de baixo. Então, essa personalidade que vem de baixo, que vem dos planos materiais, que vem do mental, do emocional, do etérico físico, se ela é entregue ali, os nossos níveis superiores a acolhem e vão fazer uma obra com ela. Ou vão transformá-la de forma que ela possa ser útil. E aí, se eles vão transformá-la, você sente que está sendo transformado. Então, eles podem transformá-la para ela ser útil, para eles funcionarem através dela. Ou ela pode ser dissolvida, se está aí um outro processo em vista. Então ela pode ser dissolvida, ou ela pode ir sendo absorvida. Então são vários caminhos para a personalidade, mas são todos caminhos internos. Enquanto nós estamos tendo a personalidade como um algo para tratar dela só aqui, vocês ficam na mão da medicina, ficam na mão da psicologia materialista, vocês ficam na mão das leis materiais, ficam na mão dos amigos, vocês ficam dependendo dos amigos, dos clientes, dos professores, vocês ficam dependendo de tudo, enquanto querem tratar da personalidade aqui. A personalidade é para ser entregue assim como ela é para os níveis superiores, para os níveis internos. E lá é que o assunto vai ser resolvido. Mas algumas mentes não conseguem perceber a validade disto. E outras mentes percebem sim, mas não querem entregar. Não querem entregar por tantos motivos mentais deles, ou motivos emocionais, ou até motivos etéricos deles. Mas em plena lucidez, trata-se da gente realmente se dispor a entregar. Uma pessoa se mudou da cidade dela, e depois que ela chegou aqui, ela ficou com uma certa vontade de retornar para lá, e à noite ela sonha que está andando pelas ruas da outra cidade, de onde ela veio. Então ela quer saber se o fato de ela estar sonhando com isto quer dizer que ela deve voltar. Não, isto não quer dizer obrigatoriamente que você deva voltar. Quer dizer que você tem um desejo de voltar, então o seu corpo astral, aquele que sai viajando quando o corpo físico dorme, então o seu corpo astral vai em astral e fica caminhando no astral daquela cidade. Então é o seu corpo de desejos que quer voltar para lá. Isto não significa que você deva voltar. Se você é governada pelo seu desejo, você vai acabar voltando. Agora, se você já é governada pela sua mente ou pela sua alma, aí este corpo de desejos vai mudar de intenção. Então depende de quem é o seu regedor. Se o seu regedor for o desejo, você pode voltar. Se você for governada pela mente, dependendo de como sua mente está pensando, você vai voltar ou não. Agora, se você quiser saber mesmo se deve voltar ou não, aí você precisa entregar esse assunto para a tua alma e pedir à tua alma que ela resolva. Aí você não tem dúvida se é para ficar ou se é para voltar. Isso é muito importante, porque nesses tempos, nesses momentos que o mundo está vivendo e que a humanidade está vivendo, é muito importante que a gente esteja no lugar certo. Muito importante isto. Estar no lugar errado nesses momentos não é uma coisa muito simples de ser resolvida. Porque se você está no lugar certo, se você está onde deve estar, seja o que for que aconteça, você se sente bem, você se sente segura, você se sente no lugar. Então você fica num certo estado. Agora, se você não está no lugar certo e começam a acontecer as coisas, você vai ter ainda o peso desta impressão. De forma que é muito importante que nesses tempos atuais, principalmente, a gente se disponha a estar aonde tem que estar e deixar isto bem claro para o seu mundo interno, deixar isto claro para o seu núcleo interior de comando, de direção. Uma pessoa está perguntando qual é a diferença entre energia espiritual e energia vital. No glossário da página 130 até a página 136, existe o verbete energia, onde você vai ter todos os aspectos da energia e vai ter uma resposta muito completa sobre isto. Mas, em resumo, o que nós chamamos de energia espiritual, genericamente, é aquela energia dos planos imateriais. Os níveis imateriais desenvolve uma energia, aquilo é energia espiritual. Os níveis materiais desenvolvem também uma energia, chama-se energia vital. Então, a energia vital é uma energia material, desenvolvida nos planos materiais. A mente, o emocional, o físico, desenvolve energia vital. Os planos internos superiores desenvolvem energia espiritual. Enquanto nós estamos encarnados, é muito importante que a energia espiritual flua sobre a vital, que é para que a energia vital fique obediente, para que a energia vital fique flexível, e para que a energia vital seja iluminada. Então aí é muito importante que a energia espiritual flua sobre toda a parte vital. Se não flui, nós ficamos muito presos pela parte material, pela parte emocional, pelos problemas materiais, pelos problemas mentais, por falta da energia espiritual dos outros planos fluindo aí, regenerando essa energia vital, curando essa energia vital ou harmonizando essa energia vital. E nós atraímos a energia espiritual quando invocamos tudo isto, quando invocamos a transformação, invocamos a nossa elevação, invocamos o nosso progresso interno. É uma questão de usar a mente também nisso, não? Usar a mente, usar a vontade, usar o coração. E esta energia espiritual começa a fluir sobre a vital e vai modificando toda a situação aqui. E se uma pessoa estiver fisicamente extenuada, ela será presa fácil de forças involutivas? Sim, ela poderá ser presa fácil se ela não tem princípios ou bases internas muito firmes. Mas se tem bases internas muito firmes, não fica presa de forças involutivas porque está cansada. E ontem, diz uma pessoa, foi dito que devemos nos harmonizar com a família humana antes de nos separarmos. Bem, isso se a convivência não prejudica a nossa evolução espiritual. Porque se é um caso de prejuízo à evolução espiritual, separação pode se dar de imediato. O principal é a evolução espiritual. E essas situações familiares servem para nós saldarmos débitos kármicos antigos e transcendermos a necessidade de estar em pequenos grupos, mas de irmos nos adaptando a grupos maiores e mais fraternos, grupos maiores que o próprio destino nos apresenta, que a própria lei do serviço organiza para que a gente possa fazer um trabalho em conjunto. Isto tudo é uma ampliação da família humana. Agora, nada impede que numa família humana alguém esteja em serviço e que aquilo seja também uma escola de serviço. Mas aí tem sempre a lei do karma influindo. E por que a polaridade masculina é menos sensível ao chamado espiritual do que a polaridade feminina? A polaridade masculina é racional, em princípio, e a polaridade feminina é intuitiva, de forma que a intuição chega sempre antes de uma elação mental. Para você pensar, raciocinar, refletir, isto leva um tempo mental. A intuição chega logo, chega na hora. Por isso que há mais mulheres do que homens nos trabalhos espirituais. A pessoa está perguntando por que aqui em Figueira o número de mulheres é maior do que o número de homens. Isto não tem a ver com Figueira, mas isso tem a ver com a polaridade feminina em si. E se é possível clarear mais um pouco a concepção a respeito do Mestre Jesus? Então, aquela entidade, quando se apresentou como Jesus, era um iniciado e a partir daquele serviço ao planeta, ele foi tendo outras iniciações. Então, ele como Jesus teve várias iniciações e as maiores depois que ele desencarnou. De forma que hoje, como é chamado de Samana, ele é um grande iniciado, ou uma grande entidade. Não se pode dizer que Samana seja um indivíduo, porque como Jesus teve tantas iniciações, que tornou-se uma entidade, que é hoje Samana e que está no centro planetário de Mictlantecuhtli, que é o centro regedor do planeta. Samana é considerado o ápice da hierarquia planetária.